primeira secretária sendo um vereador para abertura do nosso trabalho?
Sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberto a presença extraordinária número 05, do dia 30 de novembro de 2020. Convido o vereador Alcir para fazer a leitura bíblica.
Provérbio de número 13, versículo 3. Quem refreia a boca guarda sua vida, mas quem solta os lábios arruina-se. Está ali, seu presidente.
Agradeço ao vereador Alcir por ter realizado a leitura bíblica. Por se tratar da sessão extraordinária, dispensamos demais formalidades, passamos para a ordem do dia. Julgamento de contas pela Câmara Municipal dos ex-prefeitos Manuel Nunes da Silva e Wildomar Carneiro Fernandes. Solicito ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças versando sobre as contas da Prefeitura Municipal de Alcinópolis relativo ao exercício financeiro de 2010 da responsabilidade do senhor Manuel Nunes da Silva.
Após consultado o plenário previamente, faço a leitura da primeira secretária, vereadora Cíntia.
Parecer da Comissão de Economia e Finanças, órgão encaminhador, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Comissão de Economia e Finanças, presidente vereador Cíntia Lima, relator vereador Walter Roniz Dias de Souza, membro vereador Alcir do Escritório. Processo 13.093/2016, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, acórdão 129/2020, TCMS. Assunto, balanço geral e balancete de janeiro a dezembro, referente ao exercício financeiro do ano de 2010. Órgão, Prefeitura Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Acórdão número 129/2020. Trata-se o processo em questão da apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul relativo às contas do município de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, do exercício de 2010, gestão do senhor Manuel Nunes da Silva, ordenador de despesas da época, de acordo com o que estabelece o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, combinado com o artigo 33, inciso 9, inciso 9º, cumulado com o artigo 62, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, do recebimento. Devidamente recebida e protocolizada com as suas formalidades na sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2020, o mesmo foi lido e encaminhado pelo vereador-presidente da Casa a essa Comissão de Economia e Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer sobre a matéria. Da análise das contas pelo TCMS. Voto. O excelentíssimo senhor conselheiro Gerson Domingos, relator. As irregularidades detectadas pelo relator primária nos autos TCMS número 2971 de 2011 e que culminaram com a emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Alcinópolis referente ao exercício financeiro de 2010 dizem respeito à inconsistência do ativo real líquido registrado no balanço patrimonial e o não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, abaixo destacadas. 10.1. O demonstrativo das variações patrimoniais, anexo 15, folhas 1091, registra o resultado patrimonial com um superávit de R$ 933.883,22, que se encontra corretamente somado algebricamente ao saldo patrimonial do exercício anterior. Ativo real líquido de R$ 7.542.714,68, consignando o novo saldo patrimonial ativo real líquido de R$ 8.476.597,90, não coincidindo com o demonstrativo do anexo 14, balanço patrimonial, folha 119-122, que registra o valor de R$ 5.619.120,64, originando uma diferença de R$ 2.857.477,26. 10.2. Não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde contrariando o artigo 198, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. 10.3. O prefeito municipal foi devidamente notificado sobre as irregularidades alhures, mas não apresentou documentos ou justificativas que afastassem as irregularidades. Com referência ao saldo patrimonial do exercício financeiro, o requerente alega que a diferença de R$ 2.857.477,26 na evidenciação do saldo do ativo real líquido deu-se por falta de consolidação dos registros do ativo permanente patrimonial consolidado. Assim, o balanço patrimonial constante às folhas 8, comprova que o saldo do ativo real líquido é de R$ 8.476.597,90, o qual encontra-se regularmente demonstrado quando confrontado com o do exercício anterior de R$ 7.542.714,68, mais o resultado patrimonial superavitário do exercício de R$ 933.883,22. Quanto ao não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, o requerente apresentou cópia da ata do dia 5/4 de 2011 da reunião extraordinária do Conselho, que aprovou por unanimidade a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde relativa ao ano de 2010. Diante do exposto, o corpo técnico desta Corte considerou a procedência dos argumentos apresentados, sendo os mesmos suficientes para sanar as irregularidades anteriormente detectadas. Dispositivo. Por isto, e por tudo que consta dos autos com fundamento no artigo 69 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 160 de 2012, voto. 1. Pelo conhecimento e procedência do pedido de revisão para o juízo reincidendo desconstituir o PA00G-ICN 8 de 2014, proferido nos autos do TCMS nº 2971 de 2011, e, por consequência, emitir um novo parecer prévio favorável à aprovação de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alcinópolis relativa ao exercício financeiro de 2010. 2. Pela comunicação do resultado do julgamento ao interessado, em conformidade com o artigo 50, inciso 2, cumulado com o artigo 65 da Lei Complementar nº 160 de 2012. Decisão. Como consta na ata, a decisão foi unânime, firmada nos termos do voto do relator em conhecer e dar providência ao pedido de revisão. Presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, relator, o excelentíssimo senhor conselheiro Gerson Domingos. Tomaram parte no julgamento os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves Barbosa, Ronaldo Chadide, Osmar Domingos Jerônimo, Márcio Campos Monteiro e Flávio Caiate. Presente, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral das Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Campo Grande, 11 de dezembro de 2019, conselheiro Gerson Domingos, relator. Inicialmente, após análise dos autos, restou comprovado a observância pela Igreja Corte de Contas dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, no processo TCMS 13093 de 2016, referente à prestação de contas anual do exercício de 2010 do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Sendo assim, houve a prolação da decisão ora mencionada através do Acórdão 129 de 2020, a fim de parecer favorável do exercício de 2010, posteriormente comunicando a esta Casa de Leis para a apreciação e julgamento das referidas contas. Da competência da Câmara Municipal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei, é o que preceitua o artigo 31 da Constituição da República. No seu parágrafo 1º, está dito que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado ou dos municípios onde houver. E o parágrafo 2º escreve que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Por fim, o artigo 33, inciso 9º da Lei Orgânica do município de Alcinópolis prescreve tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento. Acumulado com o artigo 62, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica, prescreve. As contas do prefeito e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 2º. Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre todas as contas que o Prefeito e a Câmara devem anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, por se tratar de um julgamento, a deliberação da Câmara Municipal no aprovar ou rejeitar as contas que o Prefeito anualmente tem de prestar não foi afastado desse procedimento a aplicação do preceito constitucional do artigo 5º da Constituição da República, in verbis. Artigo 5º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes. Conforme preceitou o relatório do Tribunal de Contas, o município, no exercício de 2010, cumpriu com todas as exigências constitucionais, tais como os limites de aplicação em saúde, educação e do total das despesas com pessoal, e ainda demonstrando que o município vem recolhendo devidamente o valor correspondente ao INSS, demonstrando, portanto, que está cumprindo com suas obrigações, fatos que estão comprovados no balanço geral de 2010. Desta forma, levando em consideração que os pareceres do Corpo Técnico do Ministério Público Especial e relatório e voto do conselheiro relator, a prestação de contas do exercício de 2010 estão devidamente regulares. Sendo assim, somos favoráveis à aprovação das contas do exercício de 2010, gestão do senhor Manuel Nunes da Silva, ou seja, pela manutenção do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas. Tem-se que esta augusta Casa de Leis cumpre rigorosamente com os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, após a conclusão do processo pela Egrégia Corte de Contas, a qual emitiu parecer prévio favorável, através do Acórdão 129 de 2020, as contas do município do ano de 2010, esta remeteu os autos para esta Casa de Leis para que se procedesse o julgamento sobre tal prestação de contas do município, através da Comissão de Economia e Finanças, composta por vereadores, os quais foram eleitos pelo povo para proceder à fiscalização e boa atuação do chefe do Executivo em relação à administração do município conforme preceitua a lei. Desta forma, após o reconhecimento dos autos nesta Casa de Leis, a mesma, em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, procedeu à notificação do recorrente senhor Manuel Nunes da Silva, para manifestar-se no prazo legal sobre o parecer final emitido pelo TCEMS, para que, posteriormente, esta comissão emitisse o seu parecer sobre as contas do município no ano de 2010, do contraditório e da ampla defesa. O recorrente apresentou-se no processo através de defesa técnica do presente processo administrativo. Assim, temos que houve o correto cumprimento dos princípios ora mencionados. Assim, vejamos o ensinamento de Odete Medawar. Como o princípio do contraditório está fundado na possibilidade de a parte reagir aos fatos que lhe são contrapostos em um processo, desta circunstância nascem para o interessado determinadas faculdades e consequências que constituem a própria estrutura do contraditório, sendo que tais desdobramentos consistiriam no direito à informação geral, obtenção de conhecimento apropriado sobre aquilo que compõe e irá compor o processo, no direito à ouvida dos sujeitos ou à audiência das partes, possibilidade de os sujeitos manifestarem seus pontos de vista, e no direito à motivação, influenciação das manifestações do sujeito sobre a decisão final. Assim, a finalidade do contraditório é, por meio da possibilidade de participação do interessado no desenvolvimento do processo decisório, auxiliar o órgão competente para decidir o que acontecerá quando se der àquele sujeito a oportunidade de contribuir para a construção de um panorama o mais completo possível a respeito da situação fática aventada e da questão jurídica envolvida, de modo que a decisão a ser proferida possa ser a mais razoável e ponderada, a mais condizente com a realidade e a que mais leve em consideração o interesse particular que será satisfeito ou sacrificado ao final do processo. Ou seja, a dialética processual deve ser a batuta que regerá a orquestração do julgamento que será decretado ao fim do processo. Conclusão. Considerando que o município cumpriu com todos os requisitos exigidos constitucionalmente em sua prestação de contas referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2010, agindo em conformidade com o princípio da eficiência e moralidade. Considerando que esta Comissão de Economia e Finanças, após minuciosa análise da defesa apresentada pelo Sr. Manuel Nunes da Silva, essa comissão é de posição pela manutenção do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, acórdão número 129 de 2020, relativo à prestação das contas da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, integradas por seu balanço geral e balancetes mensais referentes ao exercício de 2010, gestão do Sr. Manuel Nunes da Silva, ordenador de despesa da época, a fim de aprovar as referidas contas, por entender estar em consonância com as disposições legais, bem como os princípios da administração pública. Desta forma, esta comissão emite parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, bem como de seus balancetes mensais no ano de 2010, gestão do Sr. Manuel Nunes da Silva. Uma vez já notificado previamente sobre a data do julgamento para que, se quiser, nomeie defensor e, posteriormente, não se alegue restrição aos seus direitos de ampla defesa e de contraditório, devendo este parecer ser levado à apreciação do plenário desta Casa de Leis, juntamente com o projeto de decreto legislativo. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 27 de novembro de 2020, Comissão de Economia e Finanças. Está lido, presidente.
Declaro a tribuna aberta ao advogado Sr. Manuel Nunes pelo prazo de 30 minutos.
Cumprimento a todos os presentes, os vereadores presentes na pessoa do vereador Marcão, presidente dessa casa, e a todos os presentes no plenário na pessoa do Dr. Miron. A nossa fala vai ao encontro com o relatório proferido pela Comissão de Economia e Finanças dessa casa, no sentido de aprovação das contas do gestor público no ano de exercício de 2010 pelo Executivo Municipal. Gostaria de fazer uma retomada de conceitos para nós entendermos a divisão dos poderes e o exercício de fiscalização que a Câmara Municipal deve exercer sobre o Executivo. Se nós lembrarmos, e aí precisamos voltar um pouco na história, por volta de 1700, a Europa vivia um movimento absolutista, onde existiam imperadores, onde existiam reis, que personificavam a estrutura estatal, o poderio estatal. Tanto que Luís XIV da França, o imperador francês, ele chega, atribui-se essa frase a ele, ele chega a dizer que o Estado sou eu. Como estamos vivendo um momento de mudanças sociais por conta das grandes navegações, das grandes descobertas, da inundação da Europa com as riquezas do mundo novo, do ouro, da prata, das pedras preciosas da América espanhola e portuguesa, e com um incipiente princípio da Revolução Industrial, surge uma nova casta social, a burguesia. E esta, apesar de ter poderio econômico, não faz parte do Estado. Ela se vê refém de líderes absolutistas que faziam e desfaziam ao seu bel prazer. Por conta disso, filósofos, pensadores do direito, pensadores da sociedade, entre eles o Montesquieu, eles imaginam uma tripartição do poder estatal em legislativo, executivo e judiciário, onde cada um tem os seus poderes definidos e suas limitações definidas, para que, harmonicamente, o Estado não esteja na pessoa de um só, mas esteja distribuído em vários entes. Depois, nós temos a ideia dos freios e contrapesos constitucionais para que um poder possa se quando um poder estiver se sobrepondo ao outro, o outro poder possa diminuir, compensar essa diferença de poder. No Brasil hoje, nós vivemos um Estado democrático de direito. E a ideia é que a soberania do Estado é do povo, através da democracia, através do voto, através do escrutínio de todo eleitor possível, de todo eleitor capaz. E temos que esta Câmara representa o seu povo, representa a população de Alcinópolis, que assim os escolheram. Uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Talvez não a função primária é a legislação, mas os senhores têm essa função de fiscalizar o Executivo nos gastos que ele faz, na forma como ele faz, se ele cumpre ou não o determinado pela Constituição e pelas demais leis. O nosso Estado democrático de direito, ele determina que alguns valores devem ser obrigatoriamente investidos em fins determinados, tais como a educação, a saúde e a assistência social. Também há limitações de gastos, como folha de pagamento. Quando da apresentação da prestação de contas do gestão de 2010, o Tribunal de Contas ele entendeu que isso foi cumprido. Todavia, ele fez duas observações, muito bem explanadas pela relatoria, que foi a falta do balanço patrimonial consolidado e o encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Eram dois problemas sanáveis, dois problemas que foram sanados. No pedido de revisão, o então prefeito Manuel Nunes, ele juntou o balanço patrimonial consolidado, que provou não haver diferença no ativo real líquido, pelo contrário, este batia, e apresentou o parecer do Conselho Municipal de Saúde, aprovando os gastos que foram feitos em saúde. Feito isso, o Tribunal de Contas, que não é um poder estatal, mas é uma instituição que orbita os três poderes estatais, ele reconheceu que esses documentos foram apresentados de forma satisfatória e, em fase de recurso, a prestação de contas foi analisada pela auditoria do Tribunal de Contas, na pessoa do Auditor Estadual de Controle Externo, Marcelo Enarriaga de Arruda, que o aprovou. Faço questão de ler, onde ele conclui: isto posto, opina-se pelo acolhimento do presente pedido de revisão para que seja emitido parecer prévio pela aprovação das contas da Prefeitura de Alcinópolis no exercício financeiro de 2010. Depois, o mesmo processo foi analisado pelo Procurador de Contas, pelo Ministério Público Estadual Especial, que também faço questão de ler o relatório, onde ele diz: posto isto, o Ministério Público de Contas, que atua perante esta egrégia Corte Fiscal, opina pelo conhecimento do presente pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento nos moldes do parágrafo 3º do artigo 73.